Valeu.
Valeu, um abraço, valeu. Grande Alzemizão, o cara é potência, cara. Gente boa demais, esse menino. Um cara super inteligente, um cara, poxa, humilde. E a gente fica feliz em tê-lo aqui, né? Com essa grande parceria. E eu não tenho dúvida nenhuma que a rádio não perde nada, a rádio só ganha e soma junto com todos que são colaboradores, né, desta emissora. Feliz da vida? Da massa? Tu tá sacando fora, né, pai? Eita, nós!
Que caiu, tá quase vindo. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mal você sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci.
Muito bem, agora são 4:38. Da massa tá sacando fora aqui nos ares da melhor programação. Foi bom demais ter ficado com vocês nessa tarde super gostosa. Obrigado, gente, pela companhia. Foi um prazer ter ficado com vocês. Início de semana, eu falei aqui uma bobagem aqui, né? Mas é segundona. Acontece. É tudo ao vivo e a cores. A gente acaba muitas vezes cometendo alguma gafe aqui. Mas é o seguinte, gente. Foi bom demais ter ficado com vocês. Se Deus, assim, nosso Pai nos permitir, amanhã eu estarei de volta com mais uma edição do programa Tarde Sertaneja, aqui pelas ondas da Rádio Dimensão FM 104,9. Fica por aqui diretor-geral Celso Gregório de Lima, assessoria jurídica de Celso Júnior, administração Saula Ferreira. Eu sou André Damasceno, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, que eu estou indo na companhia dele. Tenham todos um belo finalzinho de tarde, um excelente início de noite. A gente se vê, a gente se cumprimenta por aí. E até lá então, vou deixar tocando as últimas de hoje. Eita, nós, da massa!
As coisas que esse cara faz, andava na linha, te curtia mais, a prioridade era só você. Se fosse eu, faria questão de andar de mãos dadas, pra fazer inveja na rapaziada. Me orgulhava tanto de te merecer. Se fosse eu, minha alegria era te alegrar. Não tinha tristeza nesse seu olhar. Me virava em dois pra te fazer sorrir. Se fosse eu, contava os segundos pro fim de semana. Te levava numa balada bacana, pra ficar juntinhos pra se divertir. Se fosse eu, pensa direito, respira fundo. Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Pensa direito, fica comigo. Meu amor é muito grande pra ser só seu amigo. Te alegrar, não tinha tristeza nesse seu olhar. Me virava em dois pra te fazer sorrir. Se fosse eu, contava os segundos pro fim de semana. Te levava numa balada bacana, pra ficar juntinhos pra se divertir. Se fosse eu, pensa direito. Fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Pensa direito, fica comigo. Meu amor é muito grande pra ser só seu amigo. Pensa direito, respira fundo. Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Pensa direito, fica comigo. Meu amor é muito grande pra ser só seu amigo.
Seu falando de mim por aí, que eu tô comendo o pau que você amassou.
Acha que toda bebida que eu bebo tem saudade sua? Se eu tiver chapada, é seu número que eu vou ligar. E meus stories com minha frase motivacional é pra abalar o seu emocional. Cê deve achar que minha cama, minha boca, meu corpo tá tudo parado.
Eu tenho pis, tenho tos que provar o contrário. Eu tenho pis, tenho tos que provar o contrário.
Cê deve achar que minha cama, minha boca, meu corpo tá tudo parado.
Eu tenho pis, tenho tos que provar o contrário. Eu tenho pis, tenho tos que provar o contrário. Cê deve achar que minha cama, minha boca, meu corpo tá tudo parado.
Eu vou mostrar pra casa o filtro inteiro.
Ah, faz isso não. Olha assim não, vai.
Vazou um áudio seu falando de mim por aí, em que eu tô comendo o pão que você amassou.
Acha que toda bebida que eu bebo tem saudade sua? Se eu ficar chapada, só seu número que eu vou ligar. E meus stories com minha frase motivacional é pra abalar o seu emocional. Cê deve achar que minha boca, minha cama tá tudo parado.
Eu tenho prins, tenho fotos que provar o contrário. Eu tenho prins, tenho fotos que provar o contrário.
Cê deve achar que minha boca, minha cama, oh, tá tudo parado.
Eu tenho prins, tenho fotos que provar o contrário. Eu tenho prins, tenho fotos que provar o contrário. Cê deve achar que minha cama, minha boca, meu corpo, tá tudo parado.
Aqui é o Cauã.
Quando pergunta que rádio a gente ouve, eu respondo
Dimensão FM,
a melhor rádio do Brasil.
Eu tô acompanhando a má companhia. Eu tô me apegando a uma desapegada. E sei que algo sério com alguém assim é o mesmo que nada. Mas como é que nega um trenzão desse na cama? Que beija, que morde, arranha pra marcar. Mas se faz gostoso do tanto que engana, então tá. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não recorrer. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não recorrendo.
Não vale nada. Só você falar.
Mas como é que nega um trenzão desse na cama? Que beija, que morde, é ganhar pra marcar. Mas se faz gostoso do tanto que engana, então tá. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não me nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Não me arrependo. Eu não me arrependo, mas não me recordo.
Não vale nada, mas eu pego de novo.
É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não me recordo.
Serra e sai a rodar. É Freitas, senti algo diferente quando te vi na minha frente. Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo foi amor. Do pecado que me faz não vem. Me deu um jeito, eu fiquei todo arrepiado. E agora Deus me livre, eu não vivo sem. Foi amor, foi amor, foi amor. E quando a minha boca te beijou, foi amor. O pecado que me faz tão bem, que meu cheiro fica todo arrepiado. Agora Deus me livre,
enfrenta, canta.
E foi amor, foi amor, foi amor. Quando a minha boca te beijou, foi amor.
E solidão, só dor no coração. Tá feia a situação, que fase ruim. Sinto saudade de quem não sente de mim. Enquanto isso, vou me escondendo dentro desse litro. Uou, 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 uou. Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem. Já tá com outro e eu tô sem ninguém. Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando. Dói demais saber que meu amor tá namorando. Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem. Já tá com outro e eu tô sem ninguém. Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando. Dói demais saber que meu amor tá namorando. Sinto saudade de quem não sente de mim. Enquanto isso, vou me escondendo dentro desse litro. A galera, eu quero ouvir. Vem, vem, pinga vai. Já tá com outro, já tá com outro e eu tô sem ninguém. Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando. Dói demais saber que meu amor tá namorando. Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela outro e eu tô sem ninguém. Pinga vai, pinga vem, e eu aqui. Essa é de vocês, hein? Pinga vai, vem, 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 vem. Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem. Já tá com outro e eu tô sem ninguém. Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando. Dói demais saber que meu amor tá namorando. Dói demais saber que meu amor tá namorando. Dói demais saber que meu amor tá namorando.
Pela voz a gente conhece o artista.
Nós somos dois lixes.
Fala galerinha, aqui é Simone. Simone Mendes.
Agora
Dimensão FM.
Ontem saímos de novo e você emburrada com a cara fechada. Tinha um casal do lado curtindo de boa. Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa. Nós somos dois tristes que nunca serão felizes. Conheço gente, se eu ficar mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua. E a gente só briga, 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 briga. Tô com a sensação de que escolhi errado que tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, se eu ficar mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua. E a gente só briga, 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 briga. Pra mim já deu. Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu.
Chega essa mão pra cima.
Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais. Eu tô
não posso ficar sozinho. Gosto de beijo e carinho, mulher é trem bom demais. Sou amoroso da mulher, sou dependente, apaixonado e carente, tô sempre querendo mais. Eu gosto muito, não posso ficar sozinho. Gosto de beijo e carinho, mulher é trem bom demais. Não se encoste na parede, que a parede solta pó. Encoste aqui no meu braço, que esta noite dorme só. Tropeiro só fala em burro, careiro só fala em boi. Moça só fala em namoro, velho só botão que foi. Você diz que sabe, sabe, tem outro que sabe mais. Tem gente que tira a prova do laço que você faz.
Vamos chegando pra cá, papai, vamos chegando pra cá, mamãe. Você sabia que aqui nas drogarias Pague Pouco, nas compras de 3 caixas de medicamentos genéricos para pressão, diabetes ou colesterol, a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo. Para tudo que eu vou te explicar, é isso mesmo, amigo cliente. Aqui nas drogarias Pague Pouco, você compra 3 caixas do mesmo medicamento genérico para pressão, diabetes ou colesterol e a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo. É isso mesmo, economia e saúde em um só lugar. É só aqui, ó, nas drogarias Pague Pouco. Quem compara, compra aqui.
Rondeivel, junho é mês de aniversário da Rondeivel Acre e a festa já começou. Esse mês você ganha a partir de 10 mil, 15 mil e até 18 mil de bônus na troca do seu carro por um Honda 0 quilômetro. Isso mesmo, bônus a partir de 10 mil até 18 mil na troca ou ainda taxa zero com entrada de 60% e sabem até 24 vezes sem juros para o HRV 2026. Mas atenção, as condições são válidas somente para este mês. Tá esperando o quê? Mês de festa e negócios imperdíveis na Rondeivel.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção, Sena, Madureira e região. Chegou a promoção total da nossa Ótica News, a Casa dos Óculos. Exame de vista por computador com qualidade, garantia e tecnologia no dia 22 de julho. E a nossa Ótica News está com promoção total em todos os modelos de óculos nacionais e importados. Você parcela os seus óculos em até 6 vezes no cartão de crédito ou 6 vezes pelo crediário da loja. A nossa Ótica News fica em novo endereço na Avenida Brasil, em frente à Luca Autopeças. Nossa Ótica News, a casa dos óculos.
Essa é a dimensão FM.
Dimensão FM. Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
É preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países do fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor, como detalhou Ricardo Morishita, secretário nacional do Consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E claro, tudo isso leva a uma potencial indução do consumidor ao erro, a acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos de mercado é o uso cada vez maior de robôs que funcionam verdadeiramente como cambistas digitais. Robôs que conseguem adicionar ingressos ao carrinho em milissegundos, que conseguem ocupar posições melhores nas filas dos ingressos e que conseguem até fazer o check-out automatizado em um tempo bastante rápido, de modo que o consumidor se torna dependente desse mercado secundário.
Lembrando que há PROCONs em todos os estados do país para a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Além disso, é possível utilizar a plataforma consumidor.gov.br para registrar denúncias e reclamações. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da Operação Cartão Vermelho, realizada simultaneamente em 9 países.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Justiça e pela Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos para combater a pirataria digital e física.
No Brasil, a atuação com foco no ambiente digital resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 endereços de IP utilizados na transmissão ilegal de sinais de TV e streaming.
A operação teve como objetivo combater combater redes criminosas envolvidas que lucram ilegalmente com a venda de produtos físicos piratas, como camisetas de seleções, álbuns de figurinhas e artigos esportivos falsificados, e também com a retransmissão digital não autorizada dos jogos do Mundial.
O pagamento do Bolsa Família começou hoje aos beneficiários do programa.
Em cidades onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade pública pelo governo federal, o recurso foi unificado.
Começou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Os depósitos seguem um calendário escalonado, conforme último dígito do número de identificação social, o NIS. Neste mês, o benefício tem valor médio de R$ 679,19. Para receber o auxílio, é preciso atender aos critérios do programa, manter o cadastro único atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal, quando necessário. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados na função débito com cartão do programa ou sacados em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Já as famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal, recebem um benefício nesta segunda-feira sem seguir o calendário do NIS. A medida beneficia moradores de cidades do Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, afetadas por eventos como estiagem e enchentes. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
E estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil que Alimenta, até o dia 31 de julho.
A iniciativa vai reconhecer 40 ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil para o combate à fome.
Podem participar organizações que estejam em funcionamento há pelo menos 3 anos e mantenham iniciativas em andamento.
O valor total da premiação é de R$ 700 mil, distribuídos entre as 20 melhores iniciativas.
O edital com as informações está disponível em gov.br/mds.
As mulheres têm agora um novo aliado na luta contra a violência, um chatbot do Ligue 180.
É um robô atendente que vai trazer prontamente informações sobre os direitos das mulheres, legislação e serviços da rede de atendimento.
A ferramenta de inteligência artificial vai fazer uma curadoria diária da base de informações utilizadas pelas atendentes da Central de Atendimento à Mulher.
Mas o atendimento humanizado, em que as vítimas podem conversar diretamente com uma pessoa, vai seguir. E nós conversamos sobre isso com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Estela Bezerra. Acompanhe. Secretária Estela, bem-vinda à Voz do Brasil. Vamos começar falando desse novo chatbot do Ligue 180. Como é que ele funciona? O que que ele oferece de novo para as mulheres?
Olha, o chatbot, primeiro, um prazer estar aqui, uma saudação a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O chatbot, ele é mais uma tecnologia, ela é desenvolvida muito pelo campo do mercado, mas a tecnologia também pode servir à cidadania, né? Então, o que nós estamos colocando é mais um meio de acesso para que as mulheres em situação de violência, elas possam acionar a Central 180, seja para pedir uma informação, ou seja, para que ela tenha uma acolhida rapidamente sobre a situação de violência que ela está vivenciando. A violência contra as mulheres, ela tem várias tipologias. O Brasil ainda não tem uma imersão, uma compreensão dessas várias tipologias, mas elas oprimem mulheres em todo o território. E aí o chatbot, inclusive, dialoga com a juventude e traz mais uma opção, mas ela não tira a humanização do serviço nem do atendimento.
Quer dizer que com um robô, o atendimento humano também segue, né? As mulheres ainda conseguem atendimento humanizado ligando para o número 180.
O chatbot, ele pode estar assentado numa inteligência artificial, mas ele também pode estar nos princípios do atendimento. E nesse caso, ele está nos princípios do atendimento. Não há uso de inteligência artificial. Depois que se tabula ali o tipo de demanda que é trazida, imediatamente você pode recorrer a um atendimento humanizado e aquela demanda vai ser acompanhada humanamente. Nós temos mais de 360 atendentes, 24 horas para fazer esse serviço.
Onde é que elas acessam o chatbot?
Olha, tanto pelo telefone, como ela pode acessar pelo site da nossa página no Ministério das Mulheres. Nós temos todas as tecnologias que você pode recorrer. O 180 tem um grande painel. 22% das procuras no Ministério das Mulheres são justamente pelo 180.
E há também outras ferramentas, né, como o WhatsApp, por exemplo, né? Como é que ele pode ser acessado por quem queira orientações ou mesmo ajuda?
Olha, o 180, ele já tinha o WhatsApp implementado. O WhatsApp é uma linha direta. Depois que a gente fazia o atendimento direto, humanizado, ainda se perguntava se você queria receber alguma informação pelo 180, né? Então, o WhatsApp não é uma ferramenta em que a gente acessa a qualquer mulher. A gente prioriza o sigilo da informação. Muitas vezes as mulheres podem receber ou tem o telefone monitorado, e isso pode ser uma situação de risco. Mas o WhatsApp do 180, ele fica disponível para qualquer mulher que liga para o 180, e ele também pode ser acessado através da nossa página com o íconezinho que dá disponibilidade ao 180.
Agora, as atendentes do Ligue 180, elas passam por uma qualificação, né, específica para prestar esse tipo de atendimento. O que está incluído na preparação delas?
Olha, desde a taxonomia, porque a gente tem violência, desde violência vicária, que recentemente foi reconhecida como uma tipologia própria de crime, até a violência patrimonial, a violência psicológica, são tipologias de violência que às vezes é difícil de você identificar. Muitas mulheres vão e se identificando que vivem aquele tipo de violência na medida em que alguém vai falando que aquilo é violência. Então, todas essas atendentes, elas são preparadas, qualificadas em compreender a legislação e compreender a manifestação desse tipo de violência. Elas também têm um aparo psicológico, porque é muito doloroso e é muito difícil você passar o dia inteiro ouvindo narrativas de violação de direitos e de violência. Então, elas têm uma retaguarda de psicologia, de atendentes, né, e fazem grupos de conversar sobre esse tema. E agora nós estamos inaugurando uma especialização para que elas tenham uma melhor qualificação, mas também um reconhecimento acadêmico de que elas são profissionais especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência.
Só para a gente esclarecer, a senhora mencionou a violência vicária, que é um tipo novo, né, um tipo penal novo, e aí muita gente provavelmente não conhece. Ela ocorre quando o companheiro agride familiares, né, filhos, pais, para atingir a mulher, né?
O agressor praticante de violência doméstica, ele nunca só viola as mulheres. Ele viola os filhos, ele agride a sogra, ele agride os cunhados, mas ele tem uma predileção pelos filhos. Os filhos é um modo, é um instrumento de ofender. Se você, às vezes, me der um tapa, o tapa dói, mas dói mais se você bater no meu filho. Isso é uma coisa muito concreta. E o pior caso que nós acompanhamos foi aquele caso de Thales Machado, aqui no estado de Goiás, onde ele executou os dois filhos e ainda construiu através, se suicidou, mas antes disto construiu a narrativa de que a ex-esposa ou a mãe das crianças é que era responsável por tudo aquilo, e ela, por conta disso, não conseguiu sequer acompanhar o velório dos filhos.
Secretária, o Ministério das Mulheres também apresentou recentemente em Salvador as diretrizes nacionais das Casas da Mulher Brasileira. O que elas estabelecem sobre esse serviço?
A atualização das diretrizes era uma necessidade. A casa está fazendo 10 anos. A primeira casa foi inaugurada ali em 2015, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante esses 10 anos, muita coisa mudou, inclusive de legislação. Nós temos muita tecnologia que avançaram durante essa década, e era necessário fazer um alinhamento. Hoje temos 13 casas, uma projeção de mais casas. É natural que a política pública vá se expandindo por todo o território, e era necessário a atualização das diretrizes, porque a Casa da Mulher Brasileira, ela é o mais completo, mas ela é mais complexo serviço de uma política pública. Ela junta no mesmo espaço poderes como o poder executivo e o poder do sistema de justiça, judiciário. Lá funciona a vara de família, lá funciona o Ministério Público, mas também tem a Secretaria de Segurança Pública com a Delegacia Especializada da Mulher, o serviço psicossocial que atende lá dentro, tem também a possibilidade da mulher, por uma questão de risco, ficar acomodada num abrigamento temporário dentro dessa casa. Então, como são serviços complexos, de alta complexidade, com intersetorialidade e interinstitucionalidade, as diretrizes se atualizaram para que o serviço tenha mais azeitamento e seja muito mais eficiente, para que não haja nenhum erro de protocolo de serviços tão complexos.
Agora, secretária, acho que a pergunta mais importante da nossa entrevista é essa que vem agora. Uma mulher que esteja nos ouvindo e que se reconheça numa situação de violência, mas que tenha dificuldades em sair dessa situação, seja por motivos financeiros ou quaisquer outros, como é que ela pode começar a pedir ajuda? A gente falou aqui de Casa da Mulher Brasileira, de Ligue 180, mas por onde ela começa? Qual o primeiro passo?
Olha, geralmente uma mulher que vive em situação de violência, ela nega que vive em situação de violência, essa negação vai de 3 a 10 anos. Se ela tem no ciclo de amizade dela e uma forma de impedir que a mulher recorra a alguém, um agressor que vive dentro de casa, que ameaça constantemente, ele inibe a relação dessa mulher com seus familiares e também com suas amigas. Essa é uma maneira de manter a mulher isolada. Então, o principal movimento que uma mulher precisa fazer quando ela está vítima de violência é procurar alguém da sua confiança, alguém que ame e respeite ela verdadeiramente, para ela poder compartilhar dessa situação que ela vive. Geralmente, o primeiro ciclo de apoio vem das amigas e da família. Quando você não encontra essa possibilidade, é preciso procurar ou a delegacia, ou o centro de referência da mulher, ou mesmo a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço de porta aberta. Geralmente as mulheres só conseguem fazer esse movimento quando a violência já não ameaça mais só a vida dela, ameaça a vida dos filhos. Então as mulheres conseguem fazer uma ruptura. Por isso que programas como esse, a gente falar do assunto, dizer que a violência acontece e que ela não é naturalizada e que ela pode ser rompida, é necessário. Muitas mulheres vivem em situação profunda de isolamento e não conseguem fazer a ruptura sozinha. Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinha. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado. E se ela for a um serviço bancário, sendo oprimida por violência patrimonial, ela também deve pedir ajuda. Hoje, a Caixa Econômica tem um serviço para acolher mulheres nessa situação. Ou se ela for a um serviço de saúde, ela também pode pedir ajuda ao serviço de saúde para poder fazer a ruptura da violência. Sozinha ninguém consegue.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito obrigado, secretária, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a vocês.
Conciliar os estudos e a maternidade é uma missão desafiadora para muitas mães que ocupam as universidades.
Mas nas cuidotecas, as mães podem deixar seus filhos na hora das aulas.
O serviço já é oferecido em universidades federais e agora está aberto para universidades públicas estaduais.
As interessadas têm até o dia 15 de setembro para se inscrever em edital do Ministério das Mulheres.
Um espaço público, seguro e gratuito, onde crianças de 3 a 12 anos de idade são acolhidas enquanto os responsáveis, principalmente as mães, estudam. Assim, é a Cuidoteca, serviço oferecido em universidades federais como a de Brasília. Na UNB, a iniciativa teve início no começo deste ano e atendeu 23 crianças no período noturno. Para o segundo semestre, 40 vagas serão oferecidas. A coordenadora pedagógica da Cuidoteca da UNB, Letícia Teles, falou sobre a receptividade do serviço.
A Cuidoteca promoveu ali um espaço onde a criança pode ser criança, porque eles podem realmente brincar, socializar. E as mães têm um feedback, assim, incrível.
Agora, o serviço de Cuidoteca será expandido para universidades estaduais. O edital aberto pelo Ministério
das Mulheres vai oferecer 9 milhões e 200 mil reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças. Em contrapartida, as unidades deverão providenciar espaço físico, infraestrutura e apoio operacional. Cada universidade selecionada poderá receber até 240 mil reais para manter o serviço. Segundo Juliana Cores, coordenadora-geral de Políticas de Cuidado do Ministério das Mulheres, há recursos suficientes para contemplar todas as universidades estaduais do país.
A gente pensou nas universidades estaduais devido ao número de mulheres, que é um número relevante, e a gente conseguiu aqui aportar um recurso que é suficiente para abarcar todas as universidades estaduais. E o que a gente quer é que cada vez mais cresça essa cultura da cuidoteca. A gente interpreta como um dos pontos cruciais aí para a tranquilidade dessas mulheres.
O envio de propostas pelas universidades estaduais deve ser feito até o dia 15 de setembro por meio da plataforma transferegov.br. As unidades selecionadas deverão ofertar o serviço de cuidoteca por 12 meses. Reportagem Luana Karen.
E além do edital para as universidades estaduais, seguem abertas até o dia 1º de agosto as candidaturas para a chamada estratégica Unicuidotecas.
Nesta chamada, o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, vai selecionar 50 universidades federais para a implantação de espaços gratuitos de acolhimento infantil nas instituições.
Os espaços visam atender filhos de alunos, professores, servidores técnicos e trabalhadores terceirizados.
Cada universidade federal selecionada terá capacidade para atender 40 crianças simultaneamente.
O envio das propostas deve ser feito por meio eletrônico. Os detalhes estão disponíveis em gov.br/mec.
O transporte aéreo brasileiro registrou 65 milhões e 200 mil passageiros no primeiro semestre desse ano.
De acordo com o relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mais de 50 milhões nos voos domésticos e 15 milhões nos voos internacionais.
Só no mês de junho, o total de passageiros chegou a 10 milhões e 300 mil pessoas.
O transporte de carga nos aeroportos brasileiros registrou o crescimento de janeiro a julho deste ano.
Foram mais de 673 mil toneladas transportadas em níveis nacionais e internacionais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF propõe ampliar cooperação entre cortes constitucionais na defesa da democracia.
TSE divulga dados sobre o eleitorado brasileiro.
TST entende que CNPJ ativo não basta para provar que a empresa continua em operação.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, defendeu em Luanda, na Angola, o fortalecimento da cooperação entre tribunais constitucionais para proteger a democracia.
A manifestação ocorreu durante reunião com Laurinda Prazeres Cardoso, presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Marta Ferreira.
Ao abrir o encontro, Fachin disse que a relação entre os dois tribunais deve ser ampla, permanente e voltada à construção de uma agenda comum para os próximos anos.
Cuidaremos de uma pauta de cooperação centrada no fortalecimento da capacidade institucional de nossos tribunais.
O presidente do STF ressaltou que as democracias constitucionais enfrentam desafios comuns em diferentes partes do mundo, especialmente diante do avanço de movimentos autoritários que buscam enfraquecer as instituições por dentro. Para Fachin, os tribunais constitucionais ocupam posição central na preservação do Estado Democrático de Direito, e defendeu o fortalecimento da cooperação entre as cortes constitucionais para compartilhar experiências e consolidar referências democráticas capazes de enfrentar tendências autoritárias observadas em diversos países.
O TSE divulgou nesta segunda-feira os dados do eleitorado brasileiro.
As estatísticas indicam que mais idosos e mais indígenas estão aptos a votar. Jane Costa.
Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições. São Paulo, maior colégio eleitoral do país, reúne mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores, representando 21,48% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. O eleitorado no exterior aumentou, são quase 929 mil. A maioria do eleitorado tem entre 40 e 44 anos, com mais de 15 milhões de pessoas. Os dados também revelam avanços no preenchimento da autodeclaração de raça e cor, tornando o cadastro eleitoral mais diverso e reduzindo significativamente o número de registros sem essa informação.
CNPJ ativo não basta para provar que a empresa continua em operação, segundo o TST.
Integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio pretendia usar o dado para assegurar estabilidade. Larissa Batista.
O trabalhador alegou que a empresa continuava funcionando, já que o CNPJ da instituição sediada em Piracicaba, São Paulo, permanecia ativo. Mas o TST entendeu que isso, por si só, não comprova que a unidade ainda esteja em operação. Como o contrato de prestação de serviços foi encerrado e a CIPA deixou de existir naquele local, a corte decidiu que o auxiliar de produção não tinha direito à estabilidade no emprego e manteve a demissão. A decisão foi unânime.
Após a Lei 14.752 de 2023, judiciário não pode multar advogados por abandono de causa.
Com esse entendimento, o STJ afastou a multa aplicada a advogados que faltaram à sessão do Tribunal do Júri. Fátima Uchoa.
Os advogados pediram o cancelamento do júri e justificaram a ausência alegando que a promotora responsável teria publicado nas redes sociais um vídeo sobre o crime, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento. Mas a Justiça do Rio Grande do Sul aplicou uma multa de 10 salários mínimos. Na sexta turma do STJ, o ministro relator Sebastião Reis Júnior observou que os advogados poderiam ter questionado a suposta nulidade em juízo pelos meios processuais adequados. No entanto, nessa situação já estava em vigor a lei que revogou a aplicação da multa por abandono de causa. E segundo o ministro, após essa mudança legislativa, eventual falta deve ser apurada exclusivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A autonomia do Banco Central e novas regras para a saúde avançam na CCJ. Jovens que saem de abrigos podem ganhar cotas no ensino federal. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão direito a transporte gratuito. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste primeiro semestre a proposta de emenda à Constituição que busca assegurar um orçamento próprio e autonomia operacional ao Banco Central. A CCJ ainda votou outras duas mudanças na Constituição para assegurar jornada de 36 horas semanais para enfermagem e aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Repórter Bruno Lourenço.
Uma das propostas de emenda à Constituição aprovadas na Comissão
Comissão de Constituição e Justiça transforma o Banco Central de autarquia para entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a medida.
Essa autonomia, ela fortalece não só o sistema financeiro brasileiro, traz muita segurança para todos nós.
Já a PEC, que assegura o direito à aposentadoria diferenciada de agentes comunitários de saúde, de combate às endemias e de agentes indígenas de saúde e de saneamento, passou pela CCJ e pelo plenário. A proposta teve como relator o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que destacou o papel desses profissionais na ponta da saúde.
Um reconhecimento, um trabalho histórico, dedicado por toda uma vida a essas pessoas que são brasileiros e brasileiras, que são, como eu costumo dizer, o SUS do Brasil de carne e osso.
Outra proposta de emenda à Constituição aprovada na CCJ vincula o piso salarial da enfermagem a uma jornada máxima de trabalho de 36 horas semanais.
O Senado aprovou e enviou para sanção presidencial um projeto que cria regras para as parcerias entre escolas e pontos e pontões de cultura. A proposta pretende ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais e fortalecer a integração entre educação e cultura. A iniciativa estabelece requisitos para a celebração dessas parcerias e busca incentivar ações culturais no ambiente escolar. Os detalhes na reportagem de Márcio Maturana.
Pontos e pontões de cultura são associações sem fins lucrativos com atividades culturais dentro das comunidades. Hoje, essas associações já podem fazer parcerias com redes de ensino superior, técnico e básico, mas o projeto define critérios para isso. O texto aprovado no plenário do Senado foi o relatório que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou na Comissão de Educação. Ele resumiu os pontos principais da proposta.
Esta proposição inova ao estabelecer duas balizas essenciais que a legislação vigente não contempla. A exigência de que a parceria seja consonante com a proposta pedagógica de cada escola, preservando assim a autonomia escolar, e a prioridade para pontos e pontões de cultura situados nas proximidades da comunidade escolar, de modo a fortalecer os vínculos territoriais e culturais já existentes.
Quando entrar em vigor, a lei vai mudar a Política Nacional de Cultura Viva, que busca ampliar o acesso da população aos direitos culturais.
Foi apresentada no Senado uma proposta de emenda à Constituição que busca garantir a continuidade dos programas estaduais, distritais e municipais de incentivo à cultura e ao esporte. A medida preserva mecanismos de apoio mesmo após a implementação da reforma tributária. A proposta permite que estados, o Distrito Federal e os municípios continuem concedendo incentivos fiscais a esses setores por meio de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A reportagem é de Douglas Castilho.
Foi apresentada no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que assegura a sobrevivência dos programas locais de incentivo fiscal voltados à cultura e à prática desportiva. A medida altera as regras da reforma tributária para permitir que estados, o Distrito Federal e os municípios continuem a estimular esses setores por meio de créditos compensatórios do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Sem essa alteração, o novo modelo de unificação tributária sobre o consumo extinguiria gradualmente esses mecanismos regionais de incentivo indireto até o ano de 2032. Pelo projeto, o Comitê Gestor do IBS vai definir as regras técnicas para a concessão e o registro desses créditos. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios terão de aprovar leis próprias para criar seus próprios programas. O autor da iniciativa, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que as leis locais sustentam uma ampla cadeia produtiva e criam milhares de empregos que, segundo ele, vão além dos holofotes.
A gente muitas vezes pensa só no artista ou no jogador de futebol, mas na verdade é todo um ecossistema que tem. É o produtor cultural, é o pessoal que trabalha para os eventos, né? As empresas de eventos, são muitos empregos que geram esse fomento. Com a reforma tributária ficou ameaçado. e a gente já se antecipou a esse problema, assim podendo incentivar e fomentar essas duas indústrias que eu chamo é a indústria do entretenimento. A gente tem que ver cultura e esporte como uma grande indústria do Brasil.
A proposta também determina que o valor desses incentivos serão pagos pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município que criar o programa. Além disso, os benefícios terão de seguir regras rígidas de avaliação, transparência e controle social. A PEC, que conta com a assinatura de outros 26 senadores, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Nas eleições